Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira.
Fala, galera, beleza? Guz aqui, tô junto com...
William Câmara por aqui.
E mais um episódio, aqui já pertinho da virada do ano, pertinho do Réveillon, de 2023 para 2024. Então a gente separou alguns temas que fazem sentido, pelo menos nessa época do ano que a gente está gravando, né? Que a gente está com a cabeça sintonizada nisso. E hoje o tema é três atitudes para uma mente realizadora. Todo início de ano a gente sempre tem aqueles planejamentos, né, definições para aquelas coisas que a gente quer conquistar para o ano seguinte, etc. Então, eu e a gente estava aqui trocando ideias, refletindo sobre o que faz um profissional, uma pessoa, conseguir realizar coisas. Quais são os princípios que existem por trás ali da mente daquele indivíduo, né? Então, como líderes, como empreendedor, você definitivamente precisa disso. São muitos elementos. Mas a gente buscou sintetizar aqui em três pontos. O primeiro deles, vou começar falando aqui, que é sobre o foco. Todo mundo tem grande potencial. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho, tal, tal, tal. Só que quando a gente quer realizar a coisa, a gente quer deixar uma marca como líder, como um empreendedor, você precisa de foco. Se você for fazer 200 coisas ao mesmo tempo, a chance de você não fazer nenhuma bem feita é grande. Além disso, tudo leva tempo, né? Tudo leva tempo. O sucesso da noite para o dia leva aí 10, 15, 20 anos. Então, se você não conseguir se manter focado naquilo que você deseja, naquilo que você gostaria de ver realizado, às vezes você está ali prestes, né, a conseguir alguma coisa, mas desfocou, começa a fazer outra coisa e aquilo desanda. Esse é um conhecimento que eu acho que é bastante comum. Acho que você já deve ter ouvido isso. Só que tem uma grande diferença entre saber e se comprometer. Saber e fazer. Saber e manter. Então, eu acho que a reflexão aqui não é se você sabe disso que a gente está falando. Você sabe. Se você é um bom profissional, você sabe. A questão é fazer uma retrospectiva, fazer um planejamento para você se manter firme e forte no seu foco. Seja ele qual for. Você quer acrescentar alguma coisa?
Sim, o foco, a gente está falando aqui não só de concretizar sonhos, alcançar metas, né? Mas de você se manter focado no seu dia a dia de uma forma geral, né? Mas tratando em alcançar metas, seja na tua empresa, seja metas pessoais, tem um estudo que foi feito com 2.000 pessoas, onde eles estabelecem que são, em 32 dias, a maior parte dessas 2.000 pessoas perde o foco das suas metas de ano novo. Então, todo mundo lá pensa um montão de coisas o próximo ano e depois de 32 dias, todo mundo já voltou no piloto automático, já perdeu o foco, já deixou que as distrações, né, do dia a dia tomem conta e usem aquela energia que você deveria focar nos seus sonhos, daquilo que você precisava realmente fazer, que era bem importante. Então, só trazer, assim, é legal ter um estudo que comprova, né, como a nossa mente é capaz de dispersar. Então, se você não tiver essa atitude de estar todo dia, qual que é o meu foco de hoje? Todo dia você alinhar, sabe? Como se estivesse apontando um lápis. Hoje eu vou ficar sharp, focado, afiado para fazer o que tem que fazer, senão você correga.
E o segundo ponto, ele está intimamente ligado ao foco, que é a resiliência. Porque a resiliência pressupõe que você vai resistir, vai ser forte e vai se manter perseverante durante o tempo que for. E normalmente as realizações de grandes lideranças e de empreendedores leva tempo. Então é uma maratona. Então imagina que você está se preparando para uma maratona, né? Você não vai correr 100 metros rasos no pique total e depois você pode descansar até a próxima corrida. Não é assim, né? Então é uma corrida de resistência. Então vamos usar a palavra resiliência, que é melhor que resistência, porque a resiliência pressupõe que você se deforma, né? Ou seja, você sofre aquele impacto do esforço, mas você consegue voltar a mente focada, a mente serena, a energia, ao bem-estar original. Se você não é resiliente, você só tem resistência. Você vai se desgastando, desgastando, até a hora que ocorre um rompimento. Então, por isso que a gente usa a palavra resiliência e não resistência. Não adianta você ser muito resistente e não ser resiliente, de voltar ao estado de bem-estar, voltar ao estado de qualidade de vida que a gente quer viver, né? Porque esse negócio de esmirilhar a saúde, a vida, as relações, a sua energia, a sua alegria e satisfação de viver, isso aí já foi coisa do passado. Isso não, você nunca vai ver a gente falando isso, né? Sempre quando a gente fala de resiliência, esse tipo de coisa, é voltar ao estado de bem-estar. Por mais que você tenha passado por um, dois dias, uma semana, um mês, 3 meses, um ano que seja, que você teve que batalhar muito arduamente alguma coisa, não teve jeito, mas em algum momento a vida precisa voltar a se encaixar.
E pode ter até um ganho nisso, né? Você pode trabalhar, fazer uma coisa tão intensa, né? Assim, se esforçar para focar em algo realmente relevante. E quando você volta para o seu estado de bem-estar, talvez você volte melhor, com muito mais ânimo, com muito mais motivação, com muito mais aquela sensação de que você é capaz de fazer e voltar e manter a sua referência zero. Quando a gente está trazendo isso para líderes empreendedores, a gente traz muito o elemento de você precisa ter a sua referência, o seu zero. Saber que você tem que voltar aqui. Muitas vezes a nossa referência ela é muito distorcida. Então a gente traz a referência de alguém que trabalhou e ficou doente. Trabalhou e depois não conseguiu constituir família, não conseguiu aproveitar a família dele. Então você tem que criar uma referência, um zero, né? um platô de bem-estar, onde você consegue voltar rapidamente para ele. Você se esforçou, você se desgastou e você volta para esse platô e fala, não, tá tudo bem, tudo sob controle. As variáveis aqui, eu estou olhando essas variáveis, não vou perder nada, sabe? Consigo mexer nisso. Isso te dá forças, né? Esse ir e voltar, essa capacidade de se moldar aos desafios, eu acho que nos torna melhores. Pelo menos eu sinto isso, né? Cada desafio que eu dou aquele impacto lá, aquele punch, eu volto e sinto, uau, como eu me sinto resiliente.
Acho que a capacidade da nossa elasticidade de ir e voltar é com o tempo. Se você fizer isso de uma maneira sustentável, digerível, assimilável, você consegue ir expandindo a sua capacidade, né? Se fosse um material, um metal, ele se deformaria cada vez mais, mas ele volta ao estado original de bem-estar, mas não o estado original de potencial, de conhecimento, de experiência daquilo, né? Você volta muito mais reforçado. E olha, em todo o tempo, né, de meu próprio, desde o ano 2000, eu atuo como empreendedor, 23 anos, e como líder também. E tanto eu quanto o Will, a gente também já mentorou, né, orientou muita gente nessa jornada, muitos empreendedores, muitos líderes. Eu nunca vi alguém que tenha tido alguma realização interessante, expressiva, que a pessoa tenha orgulho e satisfação daquilo, tenha um senso de realização pessoal e profissional grande, não tenha tido que desenvolver muito forte essas duas características, do foco e da resiliência. Né? Pessoas muito instáveis, geralmente elas ficam pelo caminho muito rapidamente. Pessoas muito duras que não trabalham com resiliência, mas com resistência, também ficam pelo caminho. Pessoas muito criativas, mas sem foco, ficam pelo caminho também. Então veja que não é uma questão de inteligência, de QI, é uma questão que vai muito além, né? de duas características, duas habilidades muito básicas, que é foco e resiliência.
Vale lembrar aqui, Gus, que são habilidades que têm que ser treinadas, sabe? Tal como um metal, para ele ser resiliente, ele tem que ser temperado, né? Para poder voltar ao que estava antes. Tanto quanto foco, você precisa treinar foco regularmente para poder voltar ao foco, seu foco principal. E resiliência é a mesma coisa. Você precisa criar esse estado de bem-estar para que você consiga voltar nele sempre. Se você não tem essa referência, você vai... Na verdade, você não está treinando resiliência. Você está se expondo à resistência até ver onde você aguenta. Aí você vai estourar uma hora.
Até romper.
Então, prepare. Você tem que fazer isso antecipadamente, regularmente. Não é só cuidar do corpo, da alimentação, do sono, de exercício. É um conjunto, né? É um conjunto que vai tornar você realmente uma pessoa resiliente.
E o terceiro elemento que fecha esse mapa, essa lógica, é fundamental também. Os três são fundamentais, que é o autoconhecimento. Porque como é que você vai saber se você está focado o suficiente? Como é que você vai saber se você está sendo resiliente ou resistente? Se você está voltando ao patamar original ou melhorado de bem-estar? Você vai saber isso se você não tiver autoconhecimento. E ainda mais profundo que autoconhecimento é a mente aberta ao aprendizado. Está querendo aprender sempre. Porque autoconhecimento é um aprendizado também. Só que de si mesmo. É um aprendizado externo e interno. Quer comentar mais, Will, sobre o autoconhecimento nesse contexto?
Eu diria que talvez seja injusto você falar que é a principal, né? Mas esse aqui é o teu velocímetro, sabe? É teus indicadores, são teus instrumentos. O autoconhecimento é o que vai fazer com que você entenda se você está no caminho certo ou não do foco, se você está sendo resiliente ou resistente. Autoconhecimento é o que vai permitir que você faça os pequenos ajustes para ganhar aquela diferença no final. Senão você não consegue, você fica duro sem aprender, né, alguma coisa, seja com você mesmo, com as situações, com as pessoas, ou até conhecimento novo. Você vai fazer de uma forma limitada ali, vai ter um limite ali. E o autoconhecimento é o que expande os limites. Ele vai te ajudar a mudar padrões de pensamentos que vão impedir que você chegue onde você tem que chegar. Ele vai quebrar algumas crenças limitantes e fazer você enxergar coisas que você não tinha visto ainda. Então, eu acho que esse terceiro elemento, o autoconhecimento, é o que dá toda a liga para o foco e para a resiliência. Sem isso, você vai ficar para trás. E essa é uma das nossas especialidades, né? Nós desenvolvemos bastante, investimos muito tempo estudando isso, entendendo a mente humana, entendendo o comportamento, entendendo como você muda. Porque às vezes não adianta saber, você tem que saber mudar. A maior parte só sabe o quê. Não, porque você está fazendo tal coisa. Ok, mas como que eu mudo isso? Ah, não sei. Agora, não sei. Então, nós desenvolvemos ferramentas, né, práticas que vão permitir que aquele líder, que aquele profissional, ele realmente mude o seu comportamento, mude a sua atitude. Seja uma história de referência, seja um exercício prático, ele coloca no papel e faz realmente... Ele cria um outro modelo mental, mas ele muda, ele gira mesmo. Ele muda o caminho. De autopercepção, de autoconhecimento. Para mim é isso que faz a diferença. Não adianta só você saber ter o indicador, mas você tem que saber agir em direção do que o indicador está te trazendo.
E eu gostei de uma palavra que você usou a palavra liga, né? O que dá liga. Se a gente pensar até a mais do que foco, resiliência, outras habilidades, né, que são obviamente importantes, o que dá sempre a liga é o autoconhecimento. Porque é como se fosse o termômetro, a lupa, o microscópio e o radar, sabe? É o que está dando o termômetro do quanto você está evoluindo ou não em alguma coisa. Radar, para a gente conseguir olhar de maneira longe, né? Ou seja, estou desviando dos obstáculos, estou superando os obstáculos, vou dar com a cara na parede daqui a pouco. O microscópio, para quando a gente precisa olhar alguma coisa... muito, muito, muito pequena, muito próxima, a lupa e por aí vai. Então, realmente é a liga, né? É a liga. Eu vou até propor aqui uma reflexão. Talvez, com certeza o Will já viu situações assim, talvez você que está ouvindo a gente também já tenha visto situações assim. Sabe quando você lidera uma equipe, tem uma pessoa que você orienta e ela faz o que você está falando? Ela é disciplinada, ela tem disciplina. E aí dá certo. Quando você deixa de liderar aquela pessoa, e ela se torna um líder muitas vezes, ela começa a fazer tudo diferente daquilo, mas não para melhor. Tudo aquilo que você orientava, que ela evoluiu e dava certo, ela faz diferente. Não quer dizer que ela não possa fazer diferente. Pode e deve, se aquilo resultar numa evolução, um atingimento de um novo patamar. Mas muitas vezes a pessoa não tinha desenvolvido um autoconhecimento para entender o impacto daquela sua orientação e como aquilo se transformava e gerava um resultado. Ela aceitava como orientação do chefinho que ela tinha que obedecer. E aí ela aplicava, aquilo dava resultado, mas ela não acreditava naquele resultado. Aí depois, quando ela vai lá fazer sozinha, dá tudo errado e desanda tudo. Porque ela não aprendeu nada. Ela estava travada, tanto externamente, mas principalmente internamente. Ela não reviu preceitos, modelos mentais que ela tinha, crenças que ela tinha, e que aquela sua orientação confrontava aquelas crenças. Então, nesse caso, ela regredia quando assumia um patamar de liderança. Talvez você mentalmente está fazendo assim com a cabeça concordando, é porque você está lembrando de pessoas que você já viu isso acontecer. E aí você fala, cara, mas essa pessoa trabalhou comigo 10 anos, não aprendeu nada. Ela só saiu em um ano, afundou tudo. Como é que pode?
A mente não estava aberta para crescer, né?
Não estava aberta. E principalmente internamente. O crescimento aí, no caso, não é externo. Porque o externo ela estava tendo. Ela estava tendo os inputs externos. Mas o interno dela não se transformou.
E o autoconhecimento é uma atitude que ela é perene, ela é contínua. Você pode focar por um tempo, você pode ser resiliente por um tempo, mas autoconhecimento você vai precisar ter para sempre, mesmo que você nunca mais tenha uma atividade profissional. Então ela é crucial. Eu tenho um filme que ilustra um pouquinho para mim dessa parte de autopercepção, de autoconhecimento, que conecta com o que você acabou de falar, né? Daquela pessoa que ela é liderada e depois quando vira um líder acaba não seguindo algumas atitudes. Né? Aquele filme Kill Bill, onde o mestre vai lá e ensina tudo pro lutador fazer não sei o quê, dar uns golpes aqui, uns golpes ali. O lutador fica resiliente, né? O aprendiz fica resiliente, focado, faz o que tem que ser feito. Ele desenvolve um nível de autoconhecimento, mas aquela pessoa, aquele mentor, né? Ele sempre vai saber um pouco mais. Ele sempre vai saber aquele pulo do gato que ele não ensinou porque o discípulo não estava preparado ainda, né? O aprendiz não estava preparado, né? Então, muitas vezes, você vai ensinar um líder a perpetuar alguma atitude de liderança, ele não está pronto, ele não tem espaço para colocar aquela informação para dentro. Ele precisa de tempo, de vivência, né? Eu brinco que, né, nosso treinamento de liderança, se a gente pudesse explicar na minha cabeça de engenheiro, seria você abrir slots para colocar mais informações, mais atitudes, mais comportamentos de líder. Porque você demoraria 20 anos para assumir aqueles comportamentos para conseguir fazer aquilo em 1, 2 anos. Né? Então, autoconhecimento, essa mente aberta ao aprendizado, ela é essencial.
Muito bem. Então, fica essa reflexão, né, mente aberta ao autoaprendizado para esse final de ano, essa mudança de um novo ciclo aí, um novo ano e para sempre. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje e a gente se vê no próximo. Um grande abraço.
Até a próxima.
Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!